Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
A evolução das sociedades, das ideias e das mentalidades encontra-se espelhada em espaços comerciais das nossas cidades. Tornam-se símbolos que atravessam gerações e as suas atmosferas, a sua arquitetura, os seus interiores, a riqueza do seu recheio e das suas fachadas, marcando-se dos espaços de comércio que se vão renovando nas cidades, contêm um poder de atração especial. As lojas históricas contêm valores materiais e imateriais, constituem espaços de memória do desenvolvimento das cidades, marcam fases de crescimento, glória e declínio. Como é que estão hoje as lojas históricas? E qual será o seu futuro? A tanto e a outras questões responderão os nossos convidados. João Seixas, professor e investigador da Universidade Nova de Lisboa. É doutorado em Geografia Urbana pela Universidade Autónoma de Barcelona. Foi comissário da Carta Estratégica de Lisboa e coordenador da Reforma Político-Administrativa da capital portuguesa. Lucília Guerra é historiadora, técnica superior de História no Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura da Câmara de Lisboa. Álbio Nascimento, licenciado em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e pelo Politécnico de Milão, é mestre pela Universidade de Artes Aplicadas de Potsdam, na Alemanha. Em palestras e workshops, passou por Cabo Verde, Espanha, China, Turquia e Noruega. E de Olinda Folgado, historiadora especialista em Arqueologia e Arquitetura Industrial. É doutorada em História na especialidade de Arte, Património e Restauro pela Universidade de Lisboa. Foi chefe de divisão do Património Imóvel, Móvel e Imaterial da Direção-Geral do Património Cultural, a quem pergunto como é que o comércio testemunha o processo de construção das cidades. De Olinda Folgado.
Neste tempo esquisito que nos até inibe de percorrer as cidades. E, portanto, espero que este programa sobre as lojas históricas nos convoque de novo a vivenciar as cidades como nós conhecemos e gostamos. Posto isto, as cidades foram marcadas, ou os espaços, o território, eu até alargaria mais para o território, foram marcados desde sempre pela atividade comercial. Se nós falarmos exclusivamente de território terrestre, podemos falar das rotas comerciais, nomeadamente a Rota da Seda, que ainda hoje é um testemunho cultural ímpar e que ligava continentes. Podemos falar de outras rotas, e aí estamos a falar das rotas marítimas, e os portugueses são, de sobremaneira, experientes, conhecedores no seu passado histórico sobre esta realidade. E se voltarmos novamente para o território, não nos podemos esquecer, nas antigas vilas, dos campos de feira, das praças mais próximas, muitas vezes, da saída das vilas onde se realizavam as feiras medievais. Ou seja, havia toda uma estrutura urbana que denunciava esta atividade. Se nós falarmos num tempo mais presente ou mais contemporâneo, se assim quisermos designar, então iremos ter em conta as lojas históricas que hoje ainda subsistem na cidade. Gostava ainda de acrescentar que estas lojas históricas não podem ser de todo analisadas sem uma relação com a atividade industrial.
Não fosse essa uma das suas especialidades.
Sim, e portanto acho que é importante sempre fazer esta relação. Porque é que surgiu este conjunto de lojas a partir essencialmente do século XVIII? E se nós falarmos em Lisboa, refiro, por exemplo, Martinho da Arcada, que é um dos cafés mais antigos, diria, de Portugal. Eu penso que, se não estou em erro, era designado de Casa da Neve. E esta Casa da Neve tinha uma relação direta, tal como outras na cidade de Lisboa, porque havia o Café Gelo, havia outros cafés também com esta designação, e esta Casa da Neve estava relacionada diretamente com as fábricas de neve que existiam no território português, nomeadamente a fábrica de neve da Serra de Montejunto, mais conhecida pela Real Fábrica do Gelo, e que, cujo período de atividade começou em 1782, depois de uma forte influência dos Filipes pelo gosto do gelado. E então, esta fábrica de neve é nada mais nada menos do que um protótipo internacional do modo como se conseguia fabricar gelo natural em toda a Europa e em todo o mundo. Porque havia poços em França, na Coreia, portanto no Oriente, em toda a Europa e também em Portugal.
João Seixas, com gelados ou sem gelados, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, professor e investigador na Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Geografia Urbana. Podemos dizer, João Seixas, que a evolução dos tempos de comércio acompanha a evolução da geografia das cidades e, já agora, as lojas históricas são testemunhos especiais dessa evolução. Podemos dizer isso?
Com certeza que sim. Eu considero que a história das cidades, a história urbana, é uma história de troca, de intercâmbio, de comunicação. E, portanto, ao ser de troca, é, em grande medida, de comércio, não é? Nem todas as trocas são comerciais, felizmente, mas muitas são-no, e o desenvolvimento das cidades desde há quase 10 mil anos, quando permitiram a Revolução Agrícola, e depois, mais tarde, a Revolução Industrial, que a Diolinda já deu alguns exemplos muito interessantes para o caso português, e agora, com a Revolução Digital também, a história das cidades está marcadamente ligada à história comercial. E, sem dúvida nenhuma, que, ao olharmos para as cidades, temos sempre que percebê-las sob o ponto de vista das trocas que se fazem no seu interior, das cidades, para os mercados internos, mas também, e no caso português, isso é particularmente relevante desde há pelo menos 500 anos, ou até mais, enfim, estou a dizer há 500 anos, porque, para simplificar, é senso comum dos descobrimentos, a história nossa dos portugueses dos descobrimentos, mas é mais antiga, a relação comercial com outras partes do mundo conhecida em cada época, que há uma relação muito forte das cidades portuguesas com os seus locais de mercado. E, como tal, o comércio mais marcante, mais simbólico, mais visível e muito ligado ao próprio desenvolvimento económico e à coesão social possível que havia em cada época das cidades portuguesas está muito ligado à estrutura comercial que existiu e que existe nas nossas diferentes cidades. É evidente que quanto maiores são as cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal, por exemplo, há uma estrutura comercial mais globalizada, mais interligada a diferentes e longínquas partes do mundo, mas nas cidades médias ou mais pequenas ou mais regionais, chamemos-lhe assim, também há essa estrutura.
Álbio Nascimento, bem-vindo também aos Encontros com o Património, licenciado em Design de Equipamento pelas Belas Artes de Lisboa. Vamos então saber mais sobre as lojas históricas. O que é que poderemos considerar hoje como uma loja histórica?
Posso falar da experiência que tive com o projeto das Lojas com História. Nesse projeto que nós tentámos fazer foi, no fundo, questionarmos sobre isso, não é? Qual é a relevância contemporânea destes negócios, que no fundo são, como o João já dizia, são trocas, não é? E olhar para eles como espaços também. E olhar para aquilo que é o património, não só na sua vertente mais material, também olhar para o comércio não só numa vertente mercantilista, mas olhar para todo o seu lado humano e para os espaços da mesma forma. E olhar para o património enquanto fruto de todas essas trocas que acontecem. Ou seja, não só estes espaços não são só arquitetura, não são só pedra, não são só balcões, não são só produtos, não é? Mas são também todo o ambiente que ali se gerava, todas essas trocas, todas as relações sociais, relações culturais que lá aconteciam. E nesse projeto tentamos, de alguma forma, analisar e trazer isso para a frente, para o primeiro plano. O que é um espaço comercial, uma loja? Por isso é que também o projeto se chama Lojas com História e não Lojas Históricas, não é? Porque era importante abranger todas as lojas e não só aquelas que nós identificamos na primeira linha, daquelas que são algumas reconhecidas até a nível nacional, e olhar para elas em todos os seus níveis, social, cultural, histórico, artístico também, ou seja, que elas tivessem uma densidade maior.
Teolinda Folgado, historiadora, especialista em arqueologia e arquitetura industrial, o que é que faz as lojas históricas serem património cultural?
Pegando nas palavras do anterior convidado, eu diria que se hoje em dia consideramos uma loja histórica como património cultural, tem a ver precisamente com o alargamento que a partir dos anos 50 da Segunda Guerra Mundial se começou a observar no entendimento sobre património. E hoje em dia o património cultural não engloba só o que tradicionalmente ou o que mais classicamente se entende como património, e dou o exemplo dos castelos, dos palácios, dos conventos, dos pelourinhos, e nós temos hoje uma matriz de território que engloba toda a ação do homem, e é nessa ação do homem que nós temos de auscultar os valores culturais em presença. Portanto, uma loja histórica transmite precisamente essa ação do homem, essa troca, essa partilha. E para além das questões relacionadas com o ambiente, as atmosferas, como diria Peter Zumthor, nós temos precisamente depois um conjunto de profissionais, a partir essencialmente do século XVIII, julgo eu, que vão contribuir para distinguir esses espaços com um conjunto de suportes para venda que vão incorporar valores artísticos a par dos valores sociais e dos valores culturais. E é precisamente nesta partilha de valores, quer sejam artísticos, arquitetónicos, sociais, culturais, até imateriais, porque muitas destas lojas tinham oficinas adjacentes que produziam no próprio local. E aqui, para o caso de Lisboa, refiro ainda hoje a Leitão e Irmão, que tem uma loja no Chiado e tem a sua oficina de ourivesaria no Bairro Alto, e também a Casa das Velas Loreto, que todos conhecemos, é também uma loja do século XVIII, aliás, mais diminuta, porque ela originalmente tinha uma frente de rua maior, e no tardós da loja ainda hoje se fabricam velas. É este conjunto de interações vivenciais que é importante que permaneçam na cidade. Não quer dizer que hoje, no século XX, XXI, nós não tenhamos outras formas de fazer comércio. Vamos lá ver. Não quer dizer que nós não tenhamos os grandes centros comerciais onde estão outras, as marcas, não é? Só que, talvez, o que nós queremos aqui salvaguardar é esta forma de habitar a cidade. Porque quando nós chegamos a um centro comercial, nós estacionamos o nosso carro, metemos no elevador, vamos à loja Y ou H, que existem em todos os centros comerciais, e não há, na maioria dos casos, um elemento diferenciador. Estamos a falar de uma escala do capitalismo que ultrapassa a escala do país. Estamos a falar de uma economia global. E essa economia global vai se traduzir precisamente na forma como se faz comércio.
Vamos lá ver, João Seixas, coordenador da reforma político-administrativa da capital portuguesa. Onde é que reside o poder de atração, de curiosidade, de fascínio do comércio tradicional e das lojas históricas?
Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que, não sei se os colegas aqui presentes concordam, mas não me agrada demasiado o conceito de comércio tradicional. Não porque ele não exista, claro que existe, e muito tem sido falado neste início do programa, mas como geógrafo, se quiser, uma parte urbanista também, interessa-me sobretudo o conceito de comércio local, ou comércio de proximidade. E como foi referido aqui muito bem, anteriormente também, há também nas lojas com história, não é? As histórias humanas, as histórias de bairro, as histórias de proximidade. E, portanto, uma loja, como os meus colegas certamente concordam, não é apenas, já não seria nada pouco, um conceito de património no sentido clássico, no sentido arquitetónico, no sentido cultural e mesmo no sentido mercantil e económico.
Diríamos que a tradição já não é o que era.
A tradição já não é o que era. A tradição é como a identidade, é um conceito móvel. Convém que não fique parado no tempo, convém que não fique em nenhum tipo de moldura e convém, de facto, que seja um conceito em movimento e é assim que ele é salutar.
Lucília Guerra, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Mais uma historiadora ao serviço do património cultural. Como sabe, a Câmara Municipal de Lisboa iniciou em 2015 um projeto pioneiro no país, o projeto Lojas com História, de que estamos, afinal, aqui a falar. O que é que esteve na base deste projeto e o que é que se pretende com ele? Os Encontros com o Património já lá estiveram há 5 anos.
O programa nasceu, e tenho aqui o nosso colega Álvio da Faculdade de Belas Artes, com quem colaboramos intensamente, nasceu porque começámos todos a sentir a necessidade de preservar ou de conseguir que se mantivessem determinadas lojas que são verdadeiros exemplares culturais, sociais e económicos da cidade e que estavam, por força de uma pressão imobiliária muito forte que se fazia sentir, em risco de desaparecer. Vejamos que não foi fácil implementar este programa. Logo à partida começámos por batalhar bastante a definição dos critérios para poder abarcar aquele tipo de lojas de comércio, não vou dizer tradicional, mas de comércio local e de proximidade e que considerávamos assim importantíssimos para a identidade da cidade. E, como eu ia dizendo, verificávamos, entretanto, que uma das atividades económica era, de facto, a área mais difícil de proteger. Porque existem desde há muito tempo mecanismos de defesa do património material. A classificação de imóveis por interesse municipal ou por interesse público já tinham essa missão e esse objetivo de preservar, portanto, os vestígios materiais. A economia, a atividade económica é outra questão. E a Câmara lutou aqui com uma grande dificuldade que também pesou bastante na implementação do programa e tornou a mesma mais morosa, que foi a Câmara, enquanto um serviço público, ao serviço do público, não lhe caberia a ela interferir numa atividade económica, ou seja, privilegiar uma atividade económica em detrimento de outra. Mas o que é certo é que as nossas lojas, que nós considerávamos e consideramos importantes para a identidade da cidade, estavam a desaparecer. E aí a Câmara não pôde fechar os olhos, pura e simplesmente. E, portanto, encontramos este programa.
Lucília, se me permite, então vamos a números. Quantas lojas estão atualmente distinguidas e o que é que beneficiam com essa distinção?
Ora bem, neste momento estão 142 lojas distinguidas. Este momento que estamos a atravessar, dificílimo, interrompeu a distinção de mais umas dezenas, que estão a aguardar precisamente que os procedimentos se possam retomar, que já podemos retomar, mas agora, enfim, é preciso apanhar o comboio de novo e terão que ser sujeitas a um processo de consulta pública, só que depois é que poderão ser aprovadas ou não, não é? De acordo com os resultados da consulta pública.
Diolinda Folgado, este projeto pioneiro está a ser replicado noutros pontos do país. Por onde é que andam estas lojas com história?
As lojas com histórias têm uma expressão territorial, como falámos no início do programa. E eu reforço as palavras da Lucília sobre a dificuldade de proteger uma atividade. Porque nós não estamos a falar de um património material assente na precisão, no saber fazer. Estamos a falar de algo mais efêmero, no sentido de que não existe na legislação um enquadramento legal que possa proteger estas atividades. Pelo menos quando se começou este projeto na Câmara Municipal de Lisboa. Curiosamente, a Direção-Geral do Património Cultural, em 2014, teve também a preocupação em salvaguardar património através do estudo de diversas tipologias. E uma delas foi as lojas com história. E o primeiro embate foi logo este. Nós temos um enquadramento legal para proteger a arquitetura, para proteger os bens móveis, para proteger o património imaterial, tudo decorrente da Lei de Bases do Património Cultural de 2001, mas agora, como é que vamos conseguir proteger a atividade? Como é que vamos conseguir que aqueles comerciantes paguem aquelas rendas numa cidade altamente competitiva e permaneçam com uma identidade que seja mais atuante na cidade, mais diferenciadora? E, efetivamente, nós começamos esse trabalho e, simultaneamente, percebemos que a Câmara de Lisboa estava a fazer também este pioneiro projeto, com quem reunimos na altura, reunimos algumas vezes, com a Lucília, nomeadamente, e em 2017 saiu uma lei, que eu penso que é a Lei 42 de 2017, de 14 de junho, se a memória não está errada, e é precisamente esta lei que vem colmatar e que vem equilibrar esta falha entre os instrumentos legais da cultura e aquilo que era como proteger a atividade económica. Como é que esta atividade económica poderá ficar na cidade? E foi com este decreto que foi possível espalhar esta mancha de preocupação, uma mancha de preocupação para todos os municípios, e hoje em dia todos os municípios desenvolvem um programa similar ao de Lisboa, enquadrado nessa lei, onde definem critérios, onde definem um regulamento, e esse regulamento depois visa, sobretudo, salvaguardar a atividade económica e também esses lugares de comércio local.
João Seixas, do seu ponto de vista, é suficiente existirem estes projetos, o das lojas com história, para salvaguardar este património todo, ou a questão é mais complexa, certamente?
A questão é um pouco mais complexa. Todo o esforço que tem sido feito e todos os projetos e programas que temos estado aqui a falar são profundamente meritórios, sem sombra de dúvida, mas há um pano de fundo mais amplo, digamos assim, que é aquilo que eu costumo chamar, que é: as cidades e os territórios em Portugal são filhos de um Deus menor, que eu explicarei rapidamente, que é, não são objeto da grande política, raramente foram. Somos um dos países mais centralizados da Europa. Digamos que, para simplificar e para os ouvintes que nos ouvem, as cidades, as autarquias, se quiser, desde as juntas de freguesia, as câmaras municipais, até mesmo um dia aquilo que poderá ser áreas metropolitanas, têm ainda muito pouco poder, muito poucas competências e capacidades para, de facto, fazer, olha, entre outras coisas que temos estado agora aqui a falar, já não apenas, e não é pouco, política cultural e de patrimonial, mas também política económica. Ou seja, ter a capacidade, tal como o país faz em relação a determinadas fileiras económicas e que protege os seus agentes muito bem, porque considera que são estratégicos para o país, as cidades poderem fazer o mesmo com determinadas fileiras económicas, nomeadamente comércio tradicional, local, de proximidade, etc., e ter, portanto, a capacidade para o fazer. Portanto, no meu entender, há aqui também este pano de fundo que teremos que mudar esta agulha na próxima década, porque quase toda a Europa já o fez e esperemos que o consigamos fazer.
Álbio Nascimento andou pela Alemanha, e não só, a cuidar das artes aplicadas. Como é que a equipa de que fez parte desenvolveu o trabalho de levantamento deste comércio? Que critérios foram utilizados e que conclusões se retiraram então?
Pois, esse foi um trabalho difícil, não é? Nós estávamos praticamente a partir do zero. Ou seja, fizemos uma pesquisa de iniciativas anteriores a nível nacional e internacional, Europa e mais além. Em Portugal encontramos uma mais representativa, que, salvo erro, 97-98, as lojas de tradição, que também incluía três critérios. Nós acabamos com 20 a 22. No fundo, nós estávamos a definir o que é uma loja com história. E era complexo, não é? Porque, ou seja, qual é o ponto em que essa loja está a ser avaliada? Nós estamos sempre na contemporaneidade. Algumas destes espaços já tinham tido renovações arquitetónicas, tinham tido várias gerações de família. Ou seja, em que ponto é que nós estamos a olhar estes espaços? E decidimos olhá-los sempre da atualidade. Estamos sempre a pensar em atividades, portanto, património material, património imaterial e aquilo que é o património cultural e histórico.
Há Bio Nascimento, deixe-me ficar ainda um pouco consigo. As lojas com história têm normalmente associados aos espaços interiores e às fachadas equipamentos incorporados interessantíssimos como balcões, vitrines, pinturas, muito património imóvel. Tratava-se de projetos que eram pensados na sua globalidade, pergunto.
Bom, nós tentamos olhar, como disse antes, a todo o espectro daquilo que é uma atividade comercial. Não olhamos só aos espaços, às suas componentes arquitetónicas, mas olhando sempre a tudo aquilo que envolve uma atividade. Partíamos daquilo que eram espaços e íamos depois às histórias das atividades, fazíamos pesquisa de cada loja. E, portanto, a parte material eram avaliados desde letreiros, materiais gráficos, neons, o próprio acervo da loja. Naquilo que era património cultural e histórico, íamos então, era mais até do lado dos colegas da Câmara que faziam essa pesquisa no arquivo municipal e conseguiam ter acesso a muito mais informação do que aquilo que nós conseguíamos a partir dos depoimentos que obtínhamos no levantamento. E era de cruzamento de toda essa informação que nós conseguimos depois formalizar esses critérios, não é?
Lucília Guerra, avancemos então com os critérios. Que critérios, pergunto, é que têm de ser considerados atualmente para que uma loja seja distinguida como loja com história? Para ficarmos a saber.
Sim, por alto, porque são de facto bastantes. Mas são três áreas fundamentais e essas três áreas, cada estabelecimento que agora se candidatam e que foi permitido, portanto, candidatarem-se à distinção, têm que cumprir um determinado número deles. Não têm que o cumprir na totalidade, mas existe um número mínimo para o retalho e para a restauração. E as três grandes áreas são precisamente a atividade, o património material, arquitetura, projeto global, projeto de espacialidade, espólio, arquivo, enfim, espólio documental, espólio de ferramentas, e a outra área é o património cultural e histórico. E aí abrangemos, obviamente, a arquitetura e o espaço enquanto estrutura também é cultural, mas aqui queremos insistir nas histórias humanas, nas histórias da atividade, nas histórias dos lojistas, nas histórias dos fundadores, inclusivamente dos próprios espaços, a história da atividade.
João Seixas, diga-me da sua justiça, como é que, na prática, de facto, é possível, se é possível, salvaguardar a função de uma loja histórica, mantendo a sua atividade com as leis do mercado a funcionar?
Bom, fazendo o caminho que está a ser feito e que aqui tem sido referido, eu creio que é necessário conciliar uma política que tenha objetivos muito claros daquilo que pretendemos para as cidades de hoje, contemporâneas e do futuro, e não apenas preservando, mas também permitindo a modernização e a inovação daquilo que consideramos que são os valores essenciais da nossa cultura e da nossa história. Refiro mais uma vez que a cultura e a identidade e o património são conceitos, são valores, são capitais em movimento, não é? Não são estáticos e, portanto, é preciso acarinhá-los e não permitir, de facto, que os grandes desequilíbrios que existem hoje em dia sobre as cidades e que a Diolinda, por exemplo, já referiu, nomeadamente na área do setor imobiliário e o diferencial entre as capacidades das rendas e as capacidades muitas vezes das rentabilidades económicas e financeiras de determinados setores têm que ser sustentados e equilibrados com algum apoio da política. Do lado do urbanismo, ainda se me permite, e já falei de alguns exemplos internacionais e que estão a ser agora também cada vez mais aprofundados nas cidades espanholas, nas cidades francesas, há um tipo de urbanismo que valoriza também por sua vez, cada vez mais, não apenas as funções urbanas clássicas, o habitar, o industrial, o escritório, as vias, os automóveis, os meios de transporte, os equipamentos, escolas, etc., mas também valoriza cada vez mais o uso da cidade, não é? A mistura funcional, a diferença social nas cidades e a diferença económica também. Por exemplo, em Paris, há programas que se preocupam com a mistura comercial em cada bairro. Dou-lhe um exemplo muito claro. Imagina um bairro em Lisboa, no Porto, em que só há apenas um quiosque de jornais. Não estou a falar de uma loja histórica no sentido clássico.
Há apenas um. Todos nós sabemos a importância enorme para a comunidade, que é aquele pequeno local que muitas vezes parece insignificante para a maioria das pessoas, não é? Para haver algum tipo de valor de coesão, de bairro, etc. Não estou a dizer que os quiosques têm que ser lojas com história, mas deve haver um olhar urbano de atenção para esse tipo de valor de coesão e de comunidade que existe em cada território e que deve ser potenciado.
Teolinda Valgado, avançamos já a passos largos para o final do programa. Como sabe, desde 2014, a Direção-Geral do Património Cultural tem desenvolvido trabalho neste campo. O que é que nos pode dizer ainda sobre isto? E não será por muito tempo.
Eu penso que o trabalho da Direção-Geral para esta matéria vem reforçar, ao fim e ao cabo, todo o trabalho desenvolvido pelas autarquias. Esta é a perspectiva de atuação da Direção-Geral. Porquê? Porque, ao mesmo tempo que há um reconhecimento por parte das autarquias das lojas com história e do seu valor até para uma tessitura económica diferencial, nós valorizamos a questão cultural. Ou seja, hoje em dia classificamos imóveis como monumentos nacionais, interesses públicos e interesses municipais. Ao classificarmos uma loja como monumento nacional ou como interesse público, se ela tiver também no programa de lojas com história, portanto, o seu valor cultural vai ser reforçado. Posso-lhe dizer que nós hoje em dia temos cerca de 1.420 edifícios classificados em Portugal e as lojas com história têm uma representatividade de cerca de 1.4% ou 1.5%. Quer dizer, na minha opinião, que é um trabalho que está no início, que tem de ser olhado, de facto, numa expressão territorial, nomeadamente nas ilhas dos Açores e da Madeira, que eu desconheço qual o trabalho que aí está a ser desenvolvido. E penso que este reforço do reconhecimento dos valores culturais, da ação das câmaras municipais, podem ser, efetivamente, inputs para nós mudarmos a nossa ação, mas nós cidadãos como um todo, a nossa ação sobre o cotidiano das cidades. Porque eu penso que o Covid-19 nos pode ter dado esta oportunidade de fazer uma pausa e de repensar como habitar as cidades de novo.
Tão breve como isso, Lucília Guerra, a nível nacional já foram tomadas as medidas legislativas para a proteção das lojas históricas? Faltava falar da lei.
Faltava falar da lei, exatamente. E eu posso acrescentar ou informar, não é nenhuma informação nova, a maior parte das pessoas terão tido acesso à mesma, mas que a própria lei veio beber ao trabalho das lojas com história. Nós colaboramos ativamente para a execução da lei, para a construção da mesma. E a lei até veio ser um bocadinho mais ambiciosa, mais rigorosa e mais exigente ao programa, quando definiu a longevidade mínima para ser considerado, neste caso, num estabelecimento, que ser considerado uma loja com história. Nós, no início, nós, quando eu digo nós, programa Lojas com História, não tinha definido a obrigatoriedade de uma loja de cumprir os 25 anos, e a lei veio impor esse limite, que nós incluímos então. Portanto, a nível nacional, como disse, pegando na pergunta, sim, mas ainda é pouco. A lei tem que ser mais batalhada, porque as lojas continuam a ter problemas, os lojistas continuam a lutar contra essa pressão imobiliária que é fortíssima. As lojas com história vêm ajudar, porque há pouco também não cheguei a responder à sua pergunta, quais os benefícios, não é, que as lojas têm, para além de alguns lojistas considerarem que é um prestígio, será um sinal de prestígio atingir essa distinção. Existe outra situação fundamental, que é a proteção de um contrato de arrendamento que, enquanto não é passado, não passa para o regime, para o normal regime de arrendamento já revisto, a loja fica protegida. Não quer dizer que a renda possa ficar congelada. Não é bem essa a interpretação que nós pretendemos que seja tida pela maior parte das pessoas, mas sim, impede sim o despejo daquela loja. Já não é tão fácil para um proprietário que compra um edifício com uma finalidade de afastar aquela loja e construir um hotel vamos lá, já não é assim tão fácil se a loja estiver distinguida conseguir despejar o lojista, o empresário.
Falta-nos aqui um delegado sindical, uma questão para o investigador João Seixas, bem mais pesada. Como é que os processos de gentrificação nas cidades têm afetado o comércio tradicional e, claro, as lojas históricas? Seu professor, vemos livrarias a fechar, cafés a fechar, retrosarias a fechar, sendo substituídos por outro tipo de comércio, direcionado maioritariamente para o turismo. Processo agora interrompido com a pandemia, esta que estamos a sofrer, mas que provavelmente irá regressar. Há aí alguma tramoia armada, Sr. Professor?
Não creio que haja tramoia armada. O que eu creio é que deve haver uma política muito mais vigorosa para defender a vida urbana com todas as suas facetas, incluindo, evidentemente, o turismo. E isso é possível de ser feito, não é fácil. O valor económico e financeiro que o turismo traz às nossas cidades é absolutamente essencial, mas precisamente por o turismo ser uma das fileiras mais importantes económicas do nosso país, no meu entender, é uma das principais razões porque justamente na boa gestão dos investimentos turísticos nós temos que ser capazes de pôr em paralelo uma ótima gestão urbana e que defenda bem, não gosto demasiado do termo equilíbrio, muito se fala entre equilíbrio entre habitação e alojamento local ou entre comércio mais massificado e comércio mais local ou histórico, o equilíbrio está em movimento também ele. O que é preciso é uma gestão política muito mais forte, mais atenta e mais ativa com os agentes das cidades. Isso ainda é um caminho a percorrer.
E agora, para fechar, a resposta mais curta dos meus convidados. As lojas históricas são um património em risco? Dou a palavra, a primeira palavra, a Diolinda Folgado.
Todo o património está em risco. Não são só as lojas com história. A salvaguarda do património...
Diolinda, até nós estamos...
Exatamente, portanto, eu parto desse princípio.
É isso mesmo. Imemorial.
Exatamente. Por isso, há sempre de haver uma estratégia para salvaguardar os valores que, efetivamente, nós achamos mais pertinentes relativamente a uma cultura nacional e mesmo uma cultura nacional vista numa relação com o mundo. Só queria dizer que é preciso estarmos sempre atentos, não só os políticos... Os agentes mais próximos das cidades, que são os autarcas, portanto eu falo dos políticos em termos de governo, os autarcas e também os cidadãos. Os hábitos que os cidadãos têm são determinantes para poderem manter um comércio local aberto.
Albio Nascimento, a segunda palavra mais curta.
O património é aquilo que, no fundo, estabelece uma identidade. Como é que estrutura a paisagem urbana? Eu queria agarrar ali no que o João tinha dito anteriormente sobre como é que se formam estes valores, como é que se forma esta identidade. O comércio local, esta proximidade, vamos chamar de proximidade. E um quiosque, sim, devia ser uma loja com história. Tem todos os elementos para ser uma loja com história. Tem coesão, tem intercâmbio. O que nós estamos aqui a falar, mais do benefício para os lojistas ou para o comércio, temos que falar em aquilo que são as dinâmicas de consumo, aquilo que nós estamos a fazer, quando estamos a falar entre comércio de proximidade. E é manter, preservar não é conservar. Portanto, a preservação envolve inovação, envolve evolução e alteração de tudo aquilo que são as componentes normais destes negócios. Estas lojas, por estarem salpicadas pela cidade e terem toda esta... pequenas micro-relações sociais diárias, rituais e hábitos, acabam por ser o antídoto a uma mudança demasiado brusca, não é? Ou até desaconselhável. Portanto, eles são muito importantes para manter uma estrutura regulatória, digamos assim, para ir um pouco contra aquilo que o João estava a dizer.
Lucília Guerra, a terceira palavra mais curta ainda.
Relativamente ao património, neste caso as lojas históricas, estão em risco. Infelizmente, eu vou ter que dizer que sim, não é essa a nossa vontade. Vamos, agora, fim deste período de pandemia, podendo regressar ao trabalho, vamos avaliar e vamos tentar monitorizar o programa e perceber onde é que vamos ter que atuar para que evitar precisamente que este património desapareça.
João Seixas, diferente, o que é que está ainda por fazer nesta história das lojas costeiras?
Bom, pegando no que a Lucília referiu, creio que é necessário alargar o conceito de lojas com histórias, alargar o conceito das histórias urbanas, daquilo que é importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa coesão, para as próprias redes de solidariedade pelas cidades. Nós vivemos num tempo de grandes mudanças e que o Covid agora veio não alterar os grandes dilemas que vinham de trás, mas pô-los ainda mais em cima da mesa, creio eu. E, portanto, se conseguirmos construir bairros, espaços urbanos, cidades, metrópoles, com maior coesão, com maior capacidade local de desenvolvimento humano e económico, estaremos, com certeza, a fazer o melhor até para o nosso progresso.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.